Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quarta-feira para você. Hoje é 8 de setembro de 2021. Eu sou Amanda Iargas e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são: feriado da Independência é marcado por manifestações contra e a favor do governo Bolsonaro. O FPR Pfizer realiza um estudo em Toledo com vacinação de adolescentes contra a Covid-19. Animais de estimação idosos precisam de cuidados especiais de saúde. E saiba como prevenir alergias com as mudanças bruscas de temperatura. E ainda serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. O Paraná em Rede está no ar. Manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro aconteceram nesta terça-feira, feriado da Independência, em diversas cidades paranaenses. As manifestações favoráveis ao presidente criticaram a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, segundo os manifestantes, impede o presidente de governar, e também a atuação do Congresso Nacional. Além disso, se posicionaram por liberdade, pelo voto impresso e pela criminalização do comunismo. As manifestações a favor de Bolsonaro foram marcadas por carreatas e buzinaços, mas houve registros de aglomerações e manifestantes sem máscaras. Já as manifestações contrárias ao governo pediram o impeachment do presidente e criticaram o suposto envolvimento de Jair Bolsonaro e sua família em esquemas de corrupção, além do alto custo de vida no país e a fome. Também manifestaram apoio à CPI da Covid, à vacinação e à soberania das instituições democráticas. José Ville traz as notícias da economia.
Economia.
Os pequenos negócios foram os que mais criaram empregos em julho no Brasil, mostra uma nova pesquisa. Do saldo total de 316 mil novas contratações feitas em julho, 72% foram geradas por micro e pequenas empresas. Os dados são do Sebrae. No ano passado, com a chegada da pandemia, o saldo na geração de empregos tinha sido negativo para os pequenos negócios, com o fechamento de 679 mil vagas. Neste ano, o setor de serviços, que tinha sido um dos mais prejudicados em 2020, agora mostra sinais de recuperação. Para o Sebrae, entre os fatores que impulsionam o setor estão o aumento da vacinação com a redução dos casos de Covid-19. O comércio foi responsável por 65 mil novos postos de trabalho, seguido pela indústria de transformação com 36 mil, a construção civil com 26 mil e a agropecuária com 4 mil contratações. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Agora falamos sobre animais de estimação idosos. Você sabe como deixar seu pet mais saudável no fim da vida? A reportagem traz as dicas. Você certamente já ouviu falar que cada ano canino corresponde a 7 anos humanos. Mas, na verdade, esse comparativo não é muito acertado, já que isso depende do porte e raça do animal, e tanto cachorros como felinos se desenvolvem mais rápido nos primeiros anos de vida, como conta a médica veterinária Alessandra Farias.
Estudos vão indicar que o desenvolvimento dos cães, principalmente, não é linear, o que dificulta esse comparativo de idade. Então, para a gente fazer uma média para comparação, a gente pode dizer que um cão de pequeno porte, o primeiro ano de vida dele vai equivaler a 14 humanos. E alguns estudiosos vão estabelecer que a partir do segundo ano de vida, eles começam a ter uma taxa de envelhecimento mais estável, que aí cada ano depois do segundo ano vai equivaler de 3 a 8 anos humanos. Já os nossos felinos, os estudos vão indicar que o primeiro ano corresponde a 15 humanos, o segundo a 24, e quando decorre esses dois primeiros anos, a gente já pode contabilizar cada um ano felino a 4 anos humanos. E as alterações fisiológicas desses pacientes, eles começam a aparecer aí a partir dos 6 anos de vida.
Segundo a veterinária, os cães entram na fase geriátrica entre 9 e 11 anos, e os gatos a partir dos 10 anos. E estes animais idosos precisam de cuidados especiais.
As doenças mais comuns e os cuidados que o tutor precisa ter aí na terceira idade, quando esse cão começa a ficar geriatra, é observar doenças como osteoartrites, doenças cardíacas, doenças renais, endocrinopatias, algumas doenças cognitivas, tem que ser sempre observada pela Pet Family. E as visitas ao veterinário, ela deve ser preconizada aí uma vez por ano, para realizar exames, como os hemogramas, perfis bioquímicos, urinálises, ultrassom, dentre outros.
Alessandra Farias explica que cães e gatos idosos podem ter uma saúde melhor com cuidados preventivos.
A gente precisa lembrar muito, como cuidado, que com o passar do tempo, com o avanço dessa idade, a gente vai ter uma diminuição do tecido muscular e vai aumentar o tecido adiposo. Então é importante a gente sempre observar a alimentação, fazer uma alimentação adequada para cada idade, e a suplementação também é importante.
E ainda falando de cuidados com animais, o governo estadual está reforçando a infraestrutura de hospitais veterinários de universidades da rede de ensino superior, que fazem atendimento social de animais domésticos e de produção. Saiba mais na reportagem de Gustavo Vaz.
O governo do estado destinou R$1.200.000 para os 4 hospitais veterinários ligados às universidades estaduais de Londrina, Maringá, do Centro-Oeste e do Norte do Paraná. Cada instituição é contemplada com R$300.000, que são aplicados na infraestrutura clínica, laboratorial e ambulatorial das unidades de saúde animal. O objetivo do repasse de recursos é melhorar as instalações prediais e tecnológicas e as condições acadêmicas, com impacto direto na formação dos estudantes de graduação e pós-graduação. A ação também beneficia a população de vários municípios paranaenses, que contam com os serviços desses hospitais. Segundo o coordenador da unidade gestora do Fundo Paraná, Luiz César Cauano, esses hospitais veterinários são considerados centros de referência regionais, inclusive no suporte aos programas de saúde pública e sanidade animal.
Por isso, a intenção é manter esse padrão, a partir da atualização e substituição de equipamentos e material permanente, incrementando assim as práticas pedagógicas inovadoras na formação dos futuros profissionais. Além disso, será possível ampliar os cursos de aprimoramento em medicina veterinária. Ressalto que os contratos já foram assinados junto às 4 universidades estaduais e estão em fase de programação e liberação de recursos financeiros.
Nos 4 hospitais veterinários, os preços dos procedimentos e consultas são acessíveis em relação aos valores normais, incluindo ações específicas para as populações de baixa renda. Anualmente, o Hospital Veterinário da UEMP, em Bandeirantes, faz cerca de 2.600 atendimentos de animais de companhia e de produção. A estrutura conta ainda com laboratórios de apoio ao diagnóstico por imagem. O diretor do Hospital Veterinário da UEMP, professor Ademir Zacaria Júnior, conta que a verba será aproveitada na modernização da unidade hospitalar, beneficiando as atividades acadêmicas para 250 estudantes de graduação e pós-graduação e 20 professores.
Vai ser extremamente importante para que a gente consiga fazer a aquisição de novos equipamentos. Equipamentos esses que vão ser extremamente necessários na rotina do nosso hospital, que vão suprir algumas demandas que nós temos e que vínhamos batalhando para conseguir recursos para aquisição desses equipamentos. Eles vão ser também muito úteis na disponibilização de novos serviços do nosso hospital, então para que a gente possa incrementar nas atividades que já realizamos, mas também para disponibilizar para os proprietários, para os animais, novos serviços e assim complementar os serviços que realizamos hoje.
Os recursos são do Fundo Paraná, gerido pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que tem como finalidade o financiamento não reembolsável de iniciativas científicas, tecnológicas e de inovação em áreas prioritárias para o Estado. Repórter Gustavo Vaz.
A mostra de profissões da UEM de 2021 será remota, de 13 a 17 de setembro. As informações com Jomar Valença.
Serviços.
A fase da escolha profissional pode ser complicada e cheia de dúvidas. Afinal, não é fácil decidir o que cursar durante anos para se tornar um profissional no mercado de trabalho. Para auxiliar os estudantes e orientar nesse processo, a UEM realiza a Mostra de Profissões, de 13 a 17 de setembro. Este ano será a 15ª edição e a segunda de forma remota, ainda por causa da pandemia. Os alunos podem acessar o site e conferir lives sobre todos os cursos ofertados pela universidade, informações sobre a grade curricular de cada graduação, infraestrutura e formas de atuação profissional. Haverá espaço para tirar dúvidas com professores e profissionais. Na edição de 2020, a mostra recebeu mais de 8.700 visitas. As inscrições para o vestibular da UEM e o PAS estão abertas e seguem até 20 de outubro, também pela internet em uem.br. uem.br. A partir desta quarta-feira, dia 8, o Zoológico de Curitiba disponibiliza mais ingressos para a visitação a pé. Serão permitidos 50 em cada um dos turnos, com direito à entrada de até 5 pessoas da mesma família. O agendamento continua obrigatório pelo Agenda Online. A decisão por aumentar a capacidade surgiu por causa da alta procura da população. Os passeios a pé acontecem de quarta a domingo em dois turnos, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Às terças-feiras, há três horários para as visitas de carro: 11 horas, 14 horas e 15 horas, com 30 veículos por sessão, com a orientação das equipes do Zoo para garantir a segurança no trajeto. Quem for ao zoológico deve levar a sua garrafinha de água, já que os bebedouros seguem desativados. O consumo de alimentos é proibido e é obrigatório o uso de máscaras, a higienização das mãos com álcool em gel e o distanciamento entre pessoas que não sejam da mesma família em especial. Repórter Jomar Valença.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, chega ao Paraná uma frente fria, trazendo instabilidade e chuvas, principalmente na metade sul do estado. Com isso, a amplitude térmica será grande e deve marcar variações entre 10 e até 15 graus Celsius. Em Paranavaí, mínima de 22 e máxima de 38. Foz do Iguaçu, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Guarapuava e Curitiba, mínima de 15 e máxima de 30 graus. E em Paranaguá, os termômetros vão de 19 para 23 graus. E no próximo bloco, saiba como prevenir crises alérgicas com essas mudanças bruscas de temperatura. O FPR e Pfizer fazem pesquisa conjunta na cidade de Toledo sobre a eficácia da vacina contra a Covid-19 em adolescentes. O Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.